A palavra, os defensores públicos da Defensoria Pública de Direitos Humanos, coletivos e socioambientais da Defensoria Pública de Minas Gerais. A senhora Cleide Aparecida Nepomuceno.
Boa tarde a todos. Cumprimento os representantes na mesa, na pessoa do seu presidente, Adão Kleber Gomes. E gostaria de dizer que é um imenso prazer estar aqui. Meu nome é Cleide, sou defensora pública, lotada na Defensoria Pública especializada em direitos humanos, coletivos e socioambientais. Se for entender direitos humanos como sinônimo de direito fundamental, toda defensoria pública trabalha com direitos humanos. Já que somos uma instituição voltada para assistência jurídica, integral e gratuita, dos hipossuficientes. Isso se dá na forma coletiva ou individual. Mas no nosso núcleo de direitos humanos, nós fazemos um recorte daquelas demandas que, com maior vulnerabilidade, que chegam ao nosso núcleo. E uma dessas demandas são de conflito fundiário urbano, que pode ser entendido como a disputa pela posse ou propriedade da terra, ou quando essa moradia se vê de forma, esse direito à moradia se vê vulnerável em virtude de obras públicas que ameacem esse direito, que demandará então a tutela do Estado. Nós não estamos aqui, então, para falar de planejamento em mobilidade, de transporte público, ou da prioridade que se dá ao transporte individual em detrimento do público, mas na qualidade de defensores públicos, que defende as minorias hipossuficientes, estamos aqui para falar do reflexo que as obras viárias de mobilidade urbana causam nas minorias que são desapropriadas, realocadas, removidas do seu lugar de habitação em decorrência dessas obras públicas. Porque devemos também, no planejamento, lembrar dessas pessoas, lembrar dessas minorias, lembrar desses pobres que suportam de forma maior que o restante da sociedade os ônus dessas obras viárias. E observando, trabalhando nesses conflitos fundiários urbanos, em especial com destaque aqui nas obras, nas desapropriações causadas pelas obras de mobilidade urbana, nós verificamos que está acontecendo um fenômeno de gentrificação. Essa palavra gentrificação, ela é uma palavra que veio do inglês, né? Foi sistematizada pelo professor Neil Smith, e a gente vai usar ela aqui de uma forma mais abrangente do que ela costuma ser usada. Ela inicialmente foi pensada em relação aos centros urbanos das cidades que foram revitalizados, sofreram processos de urbanização e de embelezamento e teve como consequência a saída da população mais pobre, que usava ali aquele espaço, que se viu obrigada a se realocar por um outro, dando lugar naquele espaço para outras pessoas de maior poder aquisitivo. Seja porque o valor dos aluguéis aumentam com o valor da revitalização e as pessoas anteriores não dão conta de continuar nesse mesmo espaço. Então, nós estamos usando dessa palavra de gentrificação para explicar o que vem acontecendo em alguns locais da cidade que a gente acompanhou. A Via 210 aqui de Belo Horizonte é uma via que ligou Barreiro à Tereza Cristina. Lá nesse bairro Betânia, sobretudo na Rua Lotus e na Rua Mur, foram construídas casas num processo de loteamento clandestino e irregular, né? Pela qual o proprietário daquela grande gleba não fez o devido parcelamento do solo junto ao município de Belo Horizonte e não cuidou de registrar os lotes, cada um com a sua matrícula, e vendê-los individualmente como deveria ser. Ele fez o loteamento, uma infraestrutura qualquer, e vendeu os lotes. Então, seus compradores tinham o contrato de compra e venda, mas não tinham o registro da matrícula de cada lote. Veio o município com a intenção de desapropriar o imóvel e se deparou com esse problema de que cada morador não tinha a matrícula. O que, que aconteceu? Foi ofertado para esses moradores uma indenização somente das benfeitorias e não da posse. Nós defendemos, nós sustentamos que eles tinham o direito de receber, tanto pelas benfeitorias como a posse, como matéria de justiça, como concretização do princípio constitucional de que é possível as desapropriações, mas mediante prévia e justa indenização. Entretanto, os processos ainda tramitam na justiça. A consequência aqui, isso aqui é de uma reportagem do UAI, esse senhor aqui é um dos moradores de lá. A consequência é que todos já saíram, tem uma ou duas casas só, alguns receberam as benfeitorias, outros ainda aguardam na justiça, e, semelhante ao processo de gentrificação, eles saíram do bairro Betânia, um bairro bem localizado, perto de, né, do local de trabalho de cada um, onde cada um tinha sua vida, o seu contato com a vizinhança, a sua locomoção, e foram obrigados, certamente, a ir para um lugar mais distante, numa situação pior do que a que eles tinham antes. E por isso que eu falo que sustentamos que é um processo semelhante à gentrificação. O local que eles moravam deu lugar a uma via usada pelo restante da sociedade e das pessoas, mas eles foram obrigados a sair de lá. Situação semelhante aconteceu no aglomerado da Serra, aqui, para a construção da Avenida do Cardoso. Os moradores de lá tiveram que ser indenizados pelas suas benfeitorias e não pela posse do terreno. Tiveram que sair da favela, muito bem localizada, e para ir local mais distante, tendo que usar mais transporte público, tendo como uma consequência uma piora na sua qualidade de vida. O processo de gentrificação. Eu não estou aqui sustentando, não é esse o objetivo, de que obras públicas viárias não são necessárias. Não é esse aqui o meu objetivo, não. Meu objetivo aqui é sustentar que essas populações também têm que ser lembradas. Elas também têm direito à cidade. E tem que ser respeitado o princípio do Estatuto da Cidade, que prega a distribuição equitativa dos ônus e bônus da urbanização. E aqui está o tema da nossa palestra aqui, que vai continuar sendo desenvolvido pelo meu colega, o subdimensionamento dos custos sociais nas obras de infraestrutura, de transporte e gentrificação, entraves à mobilidade urbana. Boa tarde, muito obrigada.